A Prefeitura de Chiapeta apresenta. Informação. Transparência. Políticas públicas. Trabalhos e conquistas do governo municipal. Está no ar o programa Informativo Municipal de Chiapeta. Administração 2017-2020. Prefeito Municipal Éder Botti e Vice Celso Baier. Bom dia, Chiapeta! Eu sou Estênio Márcio.
E eu sou Bruna Danelli.
Está no ar o informativo semanal da Prefeitura Municipal de Chiapeta.
Hoje é sábado, dia 1º de julho. A partir de agora, nesta emissora, você vai acompanhar as informações do Poder Executivo Municipal.
Entre os destaques de hoje, você vai saber detalhes sobre o trabalho que a Assistência Social e o Centro de Referência do Município vem realizando.
Além disso, você vai ouvir os informes, convites e também os comunicados das secretarias. Comunidade Chiapetense, a administração municipal investe na transparência. Acompanhe todas as ações, projetos e informações do Poder Executivo Municipal através do site www.chiapeta.rs.gov.br.
Todo dia é dia de cooperar.
Ação social do dia C vai contemplar escolas de educação infantil do município.
Hoje é dia 1º de julho, Dia Internacional do Cooperativismo, conhecido como Dia C. Em Chiapeta, as escolas de educação infantil Pequeno Príncipe e Bem Me Quer recebem ação social voltada para a construção de canteiros de hortaliças, horto medicinais, plantio de frutíferas e revitalização dos jardins.
Com o objetivo de promover a transformação social das comunidades em aspectos de saúde, lazer, educação e cuidado com o meio ambiente, o projeto é realizado de forma voluntária. A ação, que tem como slogan "Atitudes simples movem o mundo", é organizada pela Cooperativa de Crédito Sicredi e conta com a parceria do Escritório Municipal da Emater Ascar.
O Dia de Cooperar, também conhecido como Dia C, nasceu em 2009 em Minas Gerais e logo ganhou adesão de cooperativas de todo o país. Com o apoio do sistema OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, e de suas unidades estaduais, o Dia C é um programa de responsabilidade social, promovido pelas cooperativas brasileiras por meio do voluntariado.
CTG relembrando Tio Lautério.
Terceira prenda mirim da 20ª Região Tradicionalista é de Chiapeta.
A 20ª Região Tradicionalista esteve promovendo, nos dias 23 e 24 de junho, a 48ª edição da Ciranda Cultural de Prendas, fase regional. Com o tema Reencantando a Infância com Dobraduras, o evento ocorreu em Três Passos, no CTG Missioneiro dos Pampas. Após 5 anos sem a participação de prendas participando da regional, a delegação do CTG Relembrando Tio Lautério voltou para casa feliz com a faixa de terceira prenda mirim conquistada pela representante Luísa Pitol Estrada.
A Ciranda Cultural de Prendas ocorre uma vez por ano, sempre no mês de junho, entre as categorias Dente de Leite, Mirim, Juvenil e Adulta. Desde 2009, sem representante na região, o CTG Relembrando o Tio Lautério, neste ano, esteve representado pela prenda Luísa Pitol Estrada, de 11 anos, a qual conquistou a faixa de terceira prenda mirim. Na categoria, várias provas são realizadas, entre elas, mostra folclórica, prova escrita, prova oral, falando de um tema gaúcho, prova artística, dança tradicional e dança de salão.
A administração municipal parabeniza a prenda Luísa Pitol Estrada, sua família e o CTG Relembrando Tio Lautério pela conquista. Sem dúvida, motivo de orgulho para o município de Chiapeta.
Secretaria Municipal da Fazenda.
Campanha Chiapeta da Prêmios realiza seu primeiro sorteio.
A administração municipal, juntamente com a Associação Comercial e Industrial de Chiapeta, promoveram na noite de quarta-feira, dia 28, dois importantes momentos: a palestra com o tema Família, Educação e Trabalho e o sorteio da primeira etapa da campanha Chiapeta da Prêmios, Realizada na Câmara de Vereadores, o evento contou com um expressivo número de público, formado por pais, alunos, professores e autoridades.
Com o objetivo de compartilhar as experiências adquiridas no contato diário com estudantes, pais, professores e empresários, a palestra Família, Educação e Trabalho foi proferida por Elemar Antônio Lenz. O palestrante utilizou situações do cotidiano e com linguagem simples para apresentar alguns aspectos de competências comportamentais que interferem diretamente na empregabilidade, fazendo um resgate de alguns valores que foram ficando esquecidos no passar dos anos, mas que são diferenciais, muito valorizados no meio empresarial.
O preocupado com aquilo que a gente percebe hoje frente ao mercado de trabalho, principalmente a forma como os adolescentes e jovens se apresentam, nós desenvolvemos uma atividade que tem por objetivo mexer nos aspectos das competências comportamentais desses jovens. Então a gente começa a observar que tem alguns aspectos que são fundamentais que sejam trabalhados por pais, que sejam valorizados dentro do ambiente da escola, para que esses jovens cheguem em melhores condições para enfrentar esse mercado de trabalho competitivo que nós temos hoje. Aí nós começamos a destacar que o mundo hoje, o mundo empresarial, demite essencialmente os seus colaboradores por problemas de comportamento. 87%, é uma pesquisa do ano de 2000, dessas pessoas perdem suas oportunidades por problemas de comportamento. E o que é pior nesse cenário é que essas pessoas, quando perdem as suas oportunidades por esse problema de comportamento, não tomam conhecimento do real motivo e assim acabam reincidindo. Tomando ciência dessa pesquisa, começamos a desenvolver um trabalho que visa fortalecer esses aspectos. Então trabalhamos o aspecto da educação, da cordialidade, da gentileza, do cumprimentar as pessoas, do agradecer, para que isso seja resgatado dentro do seio da família e, consequentemente, isso também passe a fazer parte de uma forma mais firme dentro do ambiente da escola e, por consequência, melhorando também o ambiente dentro da comunidade. Nos preocupamos muito com a postura que o jovem tem hoje, com a falta de respeito em algumas situações que talvez ele não perceba o impacto que isso pode ter. A questão da disciplina é fundamental, porque em qualquer ambiente empresarial nós temos que ter isso, respeito, temos que ter postura, temos que ter disciplina. E assim nós vamos caminhando para outros aspectos, como a questão da comunicação, a importância da gente saber se comunicar. E aí vale salientar que não apenas por meio oral, mas também aquilo que estamos escrevendo. Que isso é fundamental, porque através de uma correspondência, através de um e-mail, através de um bate-papo no WhatsApp, nós temos que convencer a pessoa que está, o nosso interlocutor, de que aquilo que estamos falando para ele é importante. Aí nós vamos trabalhar o aspecto do espírito empreendedor, né, que é algo tão singelo, mas muito valorizado dentro do ambiente da empresa. E o questão do espírito empreendedor é algo bem simples. É você ir no mercado, você ver uma batatinha no chão, e você ser capaz de recolher essa batatinha ao invés de chutar ela para baixo do armário, do balcão que está lá. É fazer a coisa diferente daquilo que habitualmente as pessoas estão fazendo. Esse é o espírito empreendedor. Outro aspecto importante é você não confundir cumprir com os seus compromissos com algo maior, que é o comprometimento. Cumprir com os seus compromissos é você ir até o seu compromisso e fazê-lo de qualquer maneira, não se importando com o resultado que você vai deixar desse compromisso que você assumiu. Agora, ser comprometido é você se preocupar com o resultado, com aquilo que você vai deixar, com a impressão que as pessoas vão ter daquilo que você produziu. Falamos também de trabalho em equipe, que também é fundamental sabermos nos relacionar no grupo, respeitar as individualidades, saber que tem alguém que tem muita competência, muita capacidade, mas nesse grupo tem pessoas que talvez não tenham essa mesma qualificação, mas elas são fundamentais, elas são importantes para o equilíbrio da equipe. Então são todos aspectos extremamente importantes, ligados às competências comportamentais e que nós devemos, desde pequenos, fortalecer isso nos nossos filhos, para que eles possam chegar na escola e continuar a sua preparação até o momento em que eles têm que ingressar nesse mundo do trabalho, que, com certeza, esses aspectos que trabalhamos vão ser o grande diferencial para que eles tenham mais oportunidades e a sua empregabilidade seja ampliada.
Logo após a palestra, foi realizada a primeira etapa do programa Chiapeta da Prêmios. Ao todo, foram impressas e distribuídas 5 mil cartelas, desenvolvida pelas equipes da Administração Municipal e da Associação Comercial e Industrial, a campanha tem como objetivo promover o desenvolvimento do município por meio do estímulo às compras no comércio local e também para que o cidadão exija a nota fiscal na hora da compra. Na oportunidade, foram sorteados 8 vale-compras de R$ 250 cada. A próxima etapa ocorre em dezembro e distribuirá, no total, R$ 7.500 em vale-compras.
Atenção para os contemplados na primeira etapa da campanha: Anitta de Oliveira, Jason Roberti, Lúcia Berman, Marisa Roberti, Helena Ezequiel, Isadora Kuhn, Juarez de Vargas Cardoso e Iago Brigo. Os vale-compras deverão ser retirados junto à Associação Comercial e Industrial.
6 contribuintes foram contemplados no sorteio da Nota Fiscal Gaúcha.
O programa da Nota Fiscal Gaúcha realizou na última quinta-feira, dia 29 de junho, seus tradicionais sorteios. No município, 6 contribuintes foram sorteados entre a extração estadual e municipal.
Na etapa municipal, foram contempladas as seguintes pessoas: Carlos Maurício Ineraschi, Anderson Estrada, Cristiane Massalai, Aline Maria Bar e Regis Francisco Aikoff. Cada uma destas pessoas ganhou o valor de R$ 200.
Na etapa estadual, foi sorteado o contribuinte Josué Meyer Stricker.
Realize seu cadastro junto ao programa da Nota Fiscal Gaúcha e exija seu CPF na nota fiscal. Assim, você estará exercendo sua cidadania e concorrendo todo o mês a prêmios em dinheiro. Está em andamento a campanha Chiapeta da Prêmios. Para participar é fácil, basta você trocar suas notas fiscais por cartelas. Também valem os comprovantes de pagamento de IPTU, taxas de fiscalização, taxas sanitárias, ISSQN, comprovantes de pagamentos de IPVA, de veículos emplacados em Chiapeta. As notas e cupons fiscais poderão ser trocadas na Associação Comercial e Industrial de Chiapeta e também na Prefeitura Municipal. As notas do Bloco de Produtor Rural serão trocadas na Prefeitura Municipal.
Por que comprar no comércio de Chiapeta? Além de contribuir com a geração de emprego e renda no município, você pode concorrer a prêmios. Isso mesmo, exigindo as notas fiscais durante a compra, você troca por cartelas e concorre a prêmios. No mês de dezembro tem sorteio. Serão sorteados R$ 7.500 em vale-compras. Junte seus cupons fiscais e troque junto à ACI de Chiapeta. Notas de produtor rural são trocadas junto à Prefeitura Municipal. Preencha, deposite na urna, cruze os dedos e boa sorte! Uma campanha da Administração Municipal, Programa de Educação Fiscal e da Associação Comercial Industrial de Chiapeta. Você está acompanhando o informativo da Prefeitura Municipal de Chiapeta. Secretaria de Educação.
Profissionais da EMEI Pequeno Príncipe conhecem experiência do Sesquinho em Santo Ângelo.
Na tarde do dia 21 de junho, as professoras, atendentes, estagiárias e direção da Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Príncipe, juntamente com a secretária de Educação e orientadoras pedagógicas da SMEC, foram até a cidade de Santo Ângelo para conhecer a proposta de trabalho do Sesquinho, Escola Infantil do Sesc Santo Ângelo.
Na oportunidade, houve recepção pela supervisora pedagógica da escola, Juliana Beatriz Machado Rodrigues, e após, foram apresentados o refeitório, salas de aula e os ambientes externos da escola. Desta forma, foi possível vivenciar as práticas pedagógicas realizadas por eles nos diferentes espaços.
Na sala do sono, a supervisora Juliana falou da intencionalidade das ações nas práticas educativas, do olhar voltado para cada sujeito que está inserido no ambiente escolar, da importância de deixar a criança falar e escutar o que ela diz. Explanou ainda que se deve cuidar e tratar o outro, nesse caso as crianças, como gostaria de ser cuidado e tratado.
Ao final, o gerente, Luciano Mazzo, falou da instituição, da qualificação do trabalho e agradeceu a disponibilidade e esforço da equipe em conhecer o trabalho realizado pelo Sesquinho.
Escola São José promove chá em homenagem às mães.
Na noite de terça-feira, dia 20 de junho, a equipe de trabalho da Escola São José esteve promovendo reunião com pais, alunos e equipe da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Na oportunidade, foi realizada a entrega de boletins e concluída a etapa de contação de história do projeto Semeando Histórias, vinculado ao programa União Faz a Vida. Dramatizada pelas crianças e professoras, a peça Camilo, o Comilão, tem como objetivo desenvolver a leitura, envolvendo a família e também a escola.
Durante reunião, foi realizada ainda homenagem às mães, com apresentação de música, entrega de mimos confeccionados pelas crianças e sorteio de prêmios para as mães. A diretora Nadir de Lima Trouxa agradece ao comércio local pela doação dos presentes e a presença de todos, em especial a todas as mães que foram as estrelas da noite.
Em andamento, o concurso Dia D da Nota Fiscal.
A Secretaria Municipal de Educação lançou o concurso denominado Dia D da Nota Fiscal. A iniciativa faz parte do Programa de Educação Fiscal e tem como objetivo a arrecadação do maior número de documentos fiscais emitidos em 2017 no comércio de Chiapeta. Nesta primeira edição, participam alunos do 6º ao 9º ano das escolas da rede municipal.
De acordo com o Grupo Municipal de Educação Fiscal, os alunos interessados participam em duas modalidades, individual e coletiva. Na primeira, o aluno que juntar a maior quantidade de notas e cupons do comércio de Chiapeta concorre à premiação. Já na modalidade coletiva, a turma que juntar a maior quantidade de notas fiscais concorre a uma viagem a um ponto turístico da região a ser definida no segundo semestre e em data combinada com a turma vencedora e a Secretaria de Educação.
Para participar, os alunos deverão entregar as notas fiscais em sacolas plásticas identificadas com o nome e a turma no dia D, que acontece em 19 de julho, junto à escola, para posterior recolhimento da Secretaria de Educação. Conforme regulamento, as sacolas com notas não identificadas, notas fiscais não legíveis ou de outros municípios serão desconsideradas. São válidas as notas emitidas a partir de 1º de janeiro deste ano até o dia 19 de julho.
Vem aí a festa julina da Escola Aide Chiapeta.
A Escola Aide Chiapeta promove na próxima sexta-feira, às 19 horas, no Ginásio de Esportes da Nova Conquista, sua tradicional festa.
Entre as atrações da festa julina, a apresentação do Casamento Caipira, que contará com a participação dos pais e da comunidade. Além disso, haverá quadrilhas apresentadas pelos alunos da Escola ID e também da Escola São José.
Haverá também diversos quitutes juninos, pé de moleque, maçã do amor, pipoca, cri-cri, cachorro quente, espetinho e pescaria.
Venha conferir e participar. A animação da festa julina estará por conta do Trio Bom de Festa.
Conselho Municipal de Desportos.
Rodada do Campeonato Municipal de Bochas, edição 2017.
Neste sábado, acontece as quartas de final do Campeonato Municipal de Bochas. Os jogos de hoje serão realizados na cancha do Novo Horizonte e terão início às 13 horas e 30 minutos.
Atenção para os jogos. Primeiro jogo, Lojas Becker contra os Vereadores. Segundo jogo, Associação Relembrando Passado versus São Judas. Terceiro jogo, CTGB versus Mecânica Maron. E no quarto jogo, Patrulha Agrícola enfrenta a equipe Life Academia.
Secretaria de Saúde.
Confirmada a continuidade dos partos na Associação Hospitalar de Chiapeta.
O prefeito Éder Luiz Botti esteve recebendo em seu gabinete na tarde de terça-feira, dia 27, representantes do Poder Executivo, Legislativo, Secretaria de Saúde, da Associação Hospitalar de Chiapeta e da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde. Na oportunidade, foram tratados assuntos ligados à continuidade dos partos por hospitais de pequeno porte.
Durante a reunião, foi registrado em ata que a Associação Hospitalar de Chiapeta continuará realizando os partos e recebendo recursos federais, porém, sem os incentivos do Estado. A administração municipal vinha desde o início do ano defendendo a permanência dos partos em pequenos hospitais e a notícia dá a garantia de continuidade dos serviços.
O nosso hospital, né, há décadas, né, faz partos e cesáreas, dando toda a segurança, toda a atenção, o atendimento humanizado que a gente tanto espera, tanto a gestante como aos familiares, como aos recém-nascidos, o que constitui um grande diferencial, né, na saúde e na qualidade de vida das pessoas que aqui residem. E por isso a gente só tem a comemorar esta garantia de que essa instituição, de que essa nossa instituição, que é o hospital, poderá continuar realizando normalmente os partos e cesáreas. E de agora em diante, o nosso próximo passo é engajar na luta por maiores recursos, junto ao governo do estado, junto à sociedade, para que o hospital possa cada vez mais qualificar os seus serviços para atender cada vez melhor a nossa população de Chiapeta, em Acorá e demais municípios, quando vêm buscar atendimento em nosso hospital.
Iniciativa da saúde bucal nas escolas já atendeu mais de 650 alunos.
Agir no desenvolvimento e manutenção da saúde do nosso município, promovendo a saúde bucal e prevenindo doenças relacionadas à boca. Esse é um dos principais objetivos da iniciativa que desenvolve trabalho da saúde bucal nas escolas do município de Chiapeta, vinculada ao programa de saúde na escola. Desde o início do ano letivo, mais de 650 alunos foram atendidos.
A ação é coordenada pelo cirurgião dentista Leonardo Pires e equipe. O dentista explica como foi desenvolvida a iniciativa nas escolas.
Na educação infantil e nas séries iniciais, são realizadas palestras com orientações de higiene bucal, hábitos saudáveis de alimentação, sempre reforçando a importância da manutenção da saúde bucal no dia a dia das crianças. Também realizamos escovações supervisionadas coletivas e exame clínico. Já nos ensinos fundamental e médio, a gente realiza exames clínicos de todos os alunos, observando a necessidade ou não de intervenção profissional. Além dessas atividades, a visita da nossa equipe nas escolas visa estabelecer desde a infância o contato com o profissional cirurgião dentista, para que se crie uma boa relação com as crianças e que saibam desde pequenos a importância de manter e promover a saúde bucal.
Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos.
Por que comprar no comércio de Chiapeta? Porque ao comprar no comércio local, promovemos o desenvolvimento do município, contribuindo para o aumento de novos postos de trabalho, recolhendo impostos municipais e gerando mais investimentos em diversas áreas. Assim como os empreendedores que acreditam e continuam acreditando no potencial de nossa cidade, nós devemos fazer a nossa parte e ter consciência de que o consumo em nossa região só nos traz benefícios, pois estamos investindo na valorização de nossos bens. É um ciclo. Valorize o comércio de Chiapeta. Compre aqui. Uma campanha da Administração Municipal, Programa de Educação Fiscal e da Associação Comercial Industrial de Chiapeta. Você está acompanhando o informativo da Prefeitura Municipal de Chiapeta. Agenda.
Vem aí! a 22ª edição do FEMUSEC.
Nos dias 25 e 26 de agosto acontece a 22ª edição do FEMUSEC, Festival de Música Sertaneja. Neste ano, o festival contará com a categoria municipal e regional, além da 5ª edição do FEMIRIM.
O Festival da Música Sertaneja de Chiapeta deste ano trará a seguinte premiação: na etapa regional, para o 5º lugar, R$ 500.
Para o 4º lugar, R$ 600.
Para o 3º lugar, R$ 800.
Para o 2º lugar, R$ 1.200.
E para o 1º lugar, R$ 1.600 em dinheiro.
A música mais popular receberá o prêmio de R$ 400.
E também haverá premiação para a etapa local, o Prêmio Terra da Produtividade, que vai contemplar o 3º lugar com R$ 400 mais troféu.
2º lugar, R$ 600 mais troféu.
E o 1º lugar, R$ 1.000 mais troféu.
Haverá também a edição do FEMIRIM com premiação. 3º lugar, R$ 50 mais troféu.
2º lugar, R$ 100 mais troféu.
E o 1º lugar, R$ 150 mais troféu.
Serão mais de R$ 7.400 em prêmios. E a animação ficará a cargo da Super Banda Renovação. Maiores informações na SMEC ou por meio do telefone 3784-1623. Realização SMEC e Lions Clube. Apoio Prefeitura Municipal de Chiapeta e Câmara de Vereadores.
Destaque do programa.
Neste sábado, o programa dá destaque para o trabalho realizado pela Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social, a STAS, e o Centro de Referência, o CRAS.
Em andamento, oficinas de flor de seda e crochê.
O Centro de Referência em Assistência Social está desenvolvendo a segunda etapa de cursos, dentre eles, o curso de flor de seda e crochê, ministrado pelas facilitadoras de oficina Odali Cola e Margarete Demenig.
Eu sou a professora de pintura e crochê, Margarete Aparecida Demenig Aikov. Eu estou dando aula aqui na assistência para os iniciantes de pintura. No PAC 2, é os que já estão a vez passada, que estão fazendo lá na segunda tarde. Na quarta de manhã, estou dando crochê para os iniciantes, os que já sabem um pouco. Já tem as vagas por enchida. Alguém que se interessa, passa aqui na assistência, se inscreve para próximas aulas que tiver para escrever as pessoas. É muito importante vocês virem para nós ter convivência entre as pessoas, uma renda que vocês vão ter. E melhora também quem tem depressão, é muito bom porque relaxa a cabeça da gente. Tem umas questões iniciando que é um pouquinho mais dificultoso, as outras já sabem mais. Tá ficando lindos os trabalhos. Eu gostaria de convidar, que vai ter mais adiante, vamos anunciar, para a mostra desses trabalhos para vocês da comunidade. Venham se informar sobre os cursos aqui, tem vários cursos. É ótimo, ninguém vai se arrepender. E queria agradecer a todos, muito obrigada.
Eu já dei um curso, agora é o segundo curso de flores de nylon. Então hoje é o segundo encontro, conseguimos fazer várias flores e as gurias gostaram muito e eu achei que foi bem rápido elas pegar, aprender, né? E eu tô muito contente com a turma é grande, mas muito inteligente, essas meninas aí de Chiapeta.
CRAS oferece oficinas de música às crianças.
Cerca de 30 crianças se reúnem todas as quartas-feiras nas oficinas de música desenvolvidas pelo Centro de Referência em Assistência Social. Ministradas pelo professor Tiago Padilha, as aulas oferecem mais do que aprendizados.
Olá, sou o Tiago Padilha. Trabalho com oficinas de música no CRAS, aqui no município de Chiapeta e no município de Santo Augusto também. Nessas oficinas de música, a gente desenvolve atividades com violão e canto, brincadeiras com música, buscando mostrar valores entre respeito, educação, coleguismo, família, estimulando, então, a inclusão social dos usuários. A música é muito importante nesse meio. Ela desenvolve a integração social dos nossos usuários, do CRAS, e também a música é uma forma de expressão, uma forma de os usuários eles expressam os seus sentimentos através da música. Eles se integram, aprendem a conviver em grupos. Esse é o objetivo da música no CRAS.
Durante as oficinas, são oferecidas aulas de canto e violão. Os pequenos contam como é participar das oficinas de música.
Meu nome é Tânia Bárbara Oliveira, tenho 9 anos. Eu venho no CRAS, aprendi a tocar violão, eu aprendi sobre os trastes e cordas. Eu quero convidar todas as crianças a virem aqui no CRAS.
Oi, meu nome é Rayane, eu tenho 9 anos, moro no PAC 2. Eu gosto de vir no CRAS e eu peço para as outras crianças virem também, porque é muito legal, ensina a gente a fazer um monte de coisa.
Meu nome é Andriele Arana Assunção, eu tenho 8 anos. Eu gosto muito da aula de música, porque a gente aprende bastante coisa, é muito legal, aprende a gente a tocar violão.
Meu nome é Cauane, tenho 10 anos, eu moro aqui em Chapeta, no bairro Ouro Verde, e eu gosto muito das oficinas do CRAS, aula de música, todas as oficinas que tem aqui, porque a gente aprende muitas coisas. Eu já aprendi como escrever melhor, como ler melhor e como tocar violão e muita de coisa. Daí eu queria convidar todas as crianças da comunidade a vir, porque o CRAS ele ajuda a melhorar mais, melhor na escola e em tudo.
Meu nome é Samira, moro em Chapeta. Eu gosto de vir no CRAS porque a gente aprende mais, o professor ensina mais e nós só aprendemos a tocar violão.
Meu nome é Manuel, eu gosto da área de música porque eu aprendo muito coisa.
Oi, meu nome é Lara, tenho 9 anos. Eu gosto de vir no CRAS porque é muito legal e as oficinas são muito legais. Eu quero convidar todas as crianças para vir aqui também.
Meu nome é Júlia, tenho 7 anos, gosto de vir aqui no CRAS, também gosto de vir muito aqui no CRAS. Eu aprendi aula de música.
Meu nome é Amanda, eu gosto de vir no CRAS, tenho 7 anos, gosto de aula de música, gosto de vir no CRAS, vai fazer muitas coisas no CRAS, tocar violão.
Eu sou Davi, eu tenho 6 anos, eu gosto de ir na aula de música, é bem legal vir nas aulas.
Meu nome é Thales, eu tenho 6 anos, gosto de vir no CRAS e de aula de música, tocar violão, cantar.
Oi, meu nome é Renan, eu moro no PAC 2, eu tenho 6 anos de idade, é muito legal, tem pecinhas de xadrez e aula de música, tem capoeira e informática, eu gosto tudo. Eu aprendi as musiquinhas, a se comportar.
Meu nome é Daniel, eu tenho 11 anos, eu gosto de vir na aula de música porque a gente aprende a tocar piano, a tocar violão, cantar. Daí a gente aprende muita coisa com ele, muita coisa legal, daí ele faz brincadeira.
Meu nome é Leonardo, eu tenho 9 anos, eu gosto de vir na música de violão e no CRAS.
Thales, sim, porque é legal ouvir as músicas com o Baiquinho.
Lutemos mais um lar, pois firme está minha fé. O meu Baiquinho está, Jesus de Nazaré.
Projeto Cuidando o Cuidador realiza atendimento domiciliar.
Em andamento, o projeto Cuidando o Cuidador, vinculado ao CRAS. Todo mês, 28 famílias recebem em suas casas atendimento domiciliar realizado pela psicóloga Lucélia Reisdorfer e pela pedagoga Marli Cardias da Silva. Com o intuito de esclarecer o trabalho que elas vêm realizando, nós as convidamos para esclarecerem quais os objetivos do projeto e como ele vem sendo desenvolvido no município.
Bom dia a todos. O projeto de trabalho Cuidando o Cuidador, ele é desenvolvido pelo CRAS de Chapeta, que engloba o meu trabalho como psicóloga, juntamente com a minha colega Marli como pedagoga. Então, nós temos o objetivo de visitar 28 famílias por mês, ou seja, Essa nossa intenção é de fazer uma visita por mês a cada domicílio. As visitas elas eram feitas somente nas segundas, mas como sentimos necessidade de abrangermos mais famílias no mês, então a partir dessa semana nós faremos na quarta-feira também. Antes de mais nada, é bem importante falar que o papel do cuidador é a pessoa que presta os cuidados diretamente, de maneira contínua ou regular, e pode ou não ser alguém da família. Compete ele ajudar no cuidado corporal, alimentação, medicação, comunicação e atenção. Então, todas essas demandas, com o passar do tempo, elas podem ir gerando ao cuidador uma sobrecarga de trabalho e, por vezes, ter a sua qualidade de vida comprometida pelas essas dificuldades de lidar com tudo o que é preciso para dar conta. Então, é importante destacar que, apesar do desejo e satisfação do familiar, exercer esse papel de cuidar são apresentados desafios bem significativos e constantes, e é natural a ocorrência de consequências físicas e psicológicas ao cuidador também, e que devem ser sempre consideradas. O ato de cuidar de um doente pode ser sentido como uma tarefa que pode provocar um desequilíbrio, uma sobrecarga física, emocional, social e econômica, como também problemas de saúde do cuidador. Em muitos casos, ele está relacionado à tensão emocional e ao esforço físico contínuo, né? Aquele familiar, aquele cuidador que às vezes precisa dispor de uma força física para algum familiar que é acamado, então com o tempo ele também vai ter esse desgaste físico. Então, o que é exigido no processo de cuidar, somado à idade do cuidador e essas suas outras responsabilidades, podem causar prejuízos físicos e emocionais. É a partir desse ponto que começamos a atuar em nosso trabalho, visitando esses lares na intenção de realizar um trabalho voltado aos cuidadores, possibilitando um espaço para que esses tenham a oportunidade de ser ouvidos de maneira menos técnica e mais humana, e que possam colocar os seus sentimentos e expectativas sem o sentimento de culpa ou medo por estarem se expressando e se sentirem mais preparados para seguirem com os cuidados. Esse momento do acolhimento ele proporciona aos cuidadores uma oportunidade para que consigam expor tudo aquilo que está trazendo sofrimento, como sentimentos de angústia, a culpa, o medo, a insegurança, etc. E dessa forma consiga se minimizar os sentimentos negativos, melhorando a sua qualidade emocional e autoestima, o que irá refletir positivamente na continuidade então, desses cuidados. Fazendo uma amarragem de tudo isso que eu falei, o trabalho basicamente ele se refere à atenção domiciliar, então, que tem a missão de se aproximar da família a fim de criar vínculo, visualizar o cenário do contexto do lar e convergir para um trabalho singular integrado, que isso vai depender de acordo da realidade de cada família e também que envolve todas as pessoas que habitam o mesmo lugar.
Então, nesse sentido, entendemos que como seres humanos temos nossas responsabilidades, limitações e necessidades. Quando temos saúde física, mental, emocional, tudo se torna mais fácil. É possível ir e vir, ter vida ativa, trabalhar, passear, tudo mais. Mas nem sempre é assim. E não sabemos se e até quando teremos esta liberdade. A qualquer momento, não sabemos se seremos os cuidadores ou os cuidados. Mas uma coisa é certa, em qualquer que seja o caso, é importante que haja amor e muita atenção. O cuidador precisa estar sempre bem para poder realizar as tarefas necessárias para o bem-estar e restabelecimento daquele que é cuidado. Nossa preocupação consiste em proporcionar momentos de diálogo, apoio e solidariedade, pois é observado que o cuidador normalmente não se dá o tempo para si. Ele tem sempre a preocupação de cuidar do outro. E quem cuida dele? Uma conversa descontraída, ora falando sobre os problemas, ora sobre boas recordações e projetos futuros, permite sair um pouco da rotina. O fato de saber que alguém olha para ele, que também ele é lembrado, alivia um pouco as tensões. O cuidador sabe o que ele representa para aquele que precisa dele. Ele é uma pessoa comprometida, que se doa, mas também passa pelos cansaços e precisa recarregar as energias. Então, é preciso cuidar do cuidador. Ele precisa do nosso olhar, do nosso respeito e da nossa consideração. Sendo assim, se alguém está passando por alguma dificuldade nesse sentido, que sente necessidade desse apoio e não está recebendo as visitas, pode nos procurar no CRAS, falar com nós ou com a Fernanda, pois estaremos à disposição.
Entregue as doações da campanha do Agasalho 2017.
De 12 a 29 de junho, a Assistência Social esteve promovendo a campanha do Agasalho 2017, com vários pontos de coleta distribuídos pelo comércio local e entidades, e também com a colaboração da comunidade, um grande número de agasalhos e calçados foram doados.
Na sexta-feira, dia 30, a equipe realizou a entrega de doações às pessoas cadastradas na assistência social. Quem conta como foi o trabalho é a secretária de assistência social, Fernanda Massalai Bot.
Bom dia, comunidade de Chiapeta. A equipe da assistência social e o CRAS esteve nas duas semanas promovendo a campanha do Agasalho 2017, a qual teve como propósito aquecer quem tem frio. A gente teve a colaboração do comércio local e entidades, a Escola Anchieta e a comunidade que realizou suas doações. Na quinta-feira, passamos recolhendo as doações e organizamos no espaço da assistência social para facilitar a escolha. Na sexta-feira, a gente realizou a entrega dos agasalhos. Conseguimos um grande número de doações, entre roupas infantil, roupas femininas, masculinas e calçados. As doações foram realizadas para todas as pessoas vinculadas na assistência social. Cada usuário pôde fazer a escolha dos agasalhos conforme as suas necessidades. Como critério, utilizamos o número de 10 peças por família, com o objetivo que todas recebessem de forma igual. Eu quero, em nome da assistência social e do CRAS, agradecer todos pela colaboração e apoio para que a campanha do Agasalho 2017 tornasse possível. A assistência está sempre à disposição da comunidade. A campanha do Agasalho 2017 acabou, mas nosso principal objetivo é tentar fazer com que as pessoas se solidarizem com o próximo e com as doações possam ser realizadas todos os anos.
O Conselho Municipal de Assistência Social, juntamente com a Secretaria de Assistência Social e o CRAS, convidam os responsáveis pelas famílias beneficiárias do programa Bolsa Família do nosso município, o grupo de caminhada, o grupo de idosos, bem como as mulheres que participam dos demais grupos, oficinas ou cursos do CRAS e também as pessoas da comunidade em geral para participar da 7ª Conferência Intermunicipal de Assistência Social de Chiapeta, que será realizada dia 26 de julho, quarta-feira, nas dependências da Câmara Municipal de Inhacorá, com início previsto para as 13h30 e encerramento às 17h. A referida conferência terá como tema Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS. Será um espaço de diálogo com profissionais, usuários e trabalhadores da política de assistência social que está sendo executada no município, estado e país, com o objetivo de buscar a qualidade no atendimento no âmbito desta política.
Todos estão convidados a participar deste importante evento. Desde já, agradecemos a presença de todos. O informativo da Prefeitura Municipal de Chiapeta termina aqui. Nos encontramos sábado que vem, aqui na Rádio Ciranda, a partir das 10 horas da manhã.
A reprise do informativo da Prefeitura de Chiapeta você ouve na Rádio Comunitária 104.9 FM de Chiapeta, logo mais ao meio-dia.
Você confere ainda a íntegra deste programa no site da Prefeitura através do endereço eletrônico www.chiapeta.rs.gov.br.
A todos, um ótimo final de semana!